Senadores alertam para a necessidade de preservação do Cerrado.
Álvaro Dias destaca parceria entre TSE e Polícia Federal para identificar irregularidades na campanha eleitoral.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. Araticum, Araçá, Buriti, Mutamba, Mangaba, Pequi, Gabiroba, Baru, Genipapo e Jatobá. Essas são algumas das riquezas de uma das regiões mais belas e, ainda assim, mais ameaçadas do Brasil. O Cerrado, segundo o maior bioma do país.
E amanhã comemora-se o Dia Nacional do Cerrado, bioma conhecido como berço das águas e que ocupa um quarto do território nacional, além de abrigar mais de 12 mil espécies vegetais.
No entanto, o Cerrado vem sofrendo com o crescimento das cidades, os incêndios e o desmatamento, responsáveis pela devastação de mais da metade de sua cobertura original.
No Senado, os parlamentares defendem a aprovação de um projeto que torna o Cerrado patrimônio nacional. As informações com a reportagem de Nara Ferreira.
Neste mês, o governo decretou estado de emergência ambiental em 14 estados e no Distrito Federal, devido aos incêndios florestais. Até o final de agosto, 12.500 incêndios florestais haviam sido registrados em 2010. Grande parte deles nas áreas de Cerrado. Em algumas regiões, como o Parque Nacional das Emas, em Goiás, o fogo arrasou mais de 90% da vegetação. E no Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, a superfície queimada chega a 60%. A senadora Ceres Lessarenco, do PT de Mato Grosso, alerta que o grande desafio é conciliar a atividade produtiva com a preservação do Cerrado.
Então, o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental tem que ser buscado o tempo todo.
O senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, pede apoio à sua proposta de emenda à Constituição, que inclui o Cerrado e a Caatinga como patrimônios nacionais, no mesmo nível que a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira. Ele criticou o incentivo para que os produtores rurais investissem no etanol produzido a partir da cana-de-açúcar.
Em lugar do incentivo e da conscientização para que a nova cultura ocupasse o lugar das pastagens, sem a necessidade de desmatamentos, o governo simplesmente largou os produtores da chapada. No Brasil inteiro, são 70 mil pequenos agricultores vivendo da cana. Sem dinheiro, alguns partem para o que está à mão, a venda de madeira.
A proposta do senador Demóstenes Torres já foi aprovada pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados.
E as obras do Programa Nacional do Livro Didático poderão ser impressas em papel reciclado. Além de preservar o meio ambiente, a medida pode reduzir os custos das publicações para o governo federal.
Em 2011, cerca de 135 milhões de livros didáticos serão distribuídos para as escolas públicas, a um custo total de 880 milhões de reais.
E esse valor pode baixar se for aprovado um projeto de autoria do senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, que está na pauta de votações da Comissão de Meio Ambiente. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
Para o senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, a ideia tem todas as condições de ser aprovada rapidamente.
Todos esses projetos que visam a melhoria do meio ambiente, o reaproveitamento, a reciclagem, são muito bem vistos, não apenas por nós, mas pelo mundo inteiro. Essa é a matéria que eu diria que está sempre em pauta, porque há a necessidade de se preservar o meio ambiente e da reciclagem de todos os produtos.
De acordo com o projeto de lei do Senado 612 de 2007, todas as folhas dos livros didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação deverão conter fibras de matérias-primas naturais produzidas no Brasil. Uma emenda do relator na CMA, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, prevê que o uso do papel reciclado será gradual, até chegar a um percentual máximo de 25% de fibras na composição do papel.
A Polícia Federal vai fazer o cruzamento de dados de candidatos para identificar lavagem de dinheiro na campanha eleitoral.
Para o senador Álvaro Dias, a atuação dos agentes pode reduzir a corrupção eleitoral e garantir mais rapidez nas investigações. Repórter Érica Christian.
A Polícia Federal vai combater em tempo real o uso de recursos ilícitos nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com o Ministério da Justiça para o uso do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Pela parceria, agentes da Polícia Federal farão um cruzamento dos dados dos candidatos, partidos ou das coligações que levantarem suspeitas dos técnicos da Justiça Eleitoral quanto à origem dos recursos usados para o financiamento das campanhas. O diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, explicou que o programa de computador vai rastrear em minutos a origem do dinheiro e as informações sobre o doador, além de eventuais desvios. Segundo ele, com o uso dos computadores, as fraudes serão identificadas prontamente. A partir daí, os processos contra os candidatos terão provas concretas e não apenas suspeitas. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, destacou que a atuação da Polícia Federal vai suprir a falta de servidores da Justiça Eleitoral.
Esse apoio da Polícia Federal é essencial. Só o anúncio já produz efeito. Sim, qualquer medida que imponha maior rigor na fiscalização e, sobretudo, nos processos punitivos, qualquer medida que tenha esse objetivo deve ter o nosso apoio.
Vários projetos que alteram a CLT, a consolidação das leis do trabalho, estão tramitando no Congresso Nacional.
Muitos deles já foram aprovados pelo Senado e aguardam votação na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Patrícia Novaes.
É o caso do projeto que aumenta de 4 para 6 meses o prazo da licença maternidade. A proposta da senadora Patrícia Saboia, do PDT do Ceará, foi aprovada pelo Senado em agosto e pode virar lei ainda este ano se for aprovada pela Câmara dos Deputados. Cerca de 23 outras matérias que modificam a CLT estão em discussão no Congresso Nacional. Algumas delas podem ser aprovadas ainda este ano. É o caso do projeto que garante emprego ao trabalhador alcoólatra que aceite passar por tratamento. Ele já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e enviado para análise dos deputados. Outra matéria aprovada pelos senadores que aguarda votação na Câmara é a que amplia a licença paternidade de 5 para 15 dias. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, falou sobre a importância dessa ampliação.
A licença paternidade atual, fixada em apenas 5 dias, é insuficiente para que o pai possa contribuir com uma assistência mais efetiva ao filho e à própria mãe. A elevação desse período para 15 dias também não é suficiente para este propósito, mas significa um enorme avanço em nossa legislação social.
O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, analisou dados sobre a distribuição de terras e lamentou que, apesar dos esforços, a concentração ainda predomina no país.
De acordo com o último censo agropecuário de 2006, as propriedades com menos de 10 hectares correspondem a 2,7% da área dos estabelecimentos rurais, enquanto as com mais de 1.000 hectares representam cerca de 43% do total.
Mesmo com essa concentração, Suplicy destacou a força da agricultura familiar, que, ocupando apenas 25% das terras rurais, produz cerca de 70% da cesta básica e responde por 38% do valor da produção agrícola brasileira.
Todos nós avaliamos que a reforma agrária é muito importante no Brasil. Ela é uma necessidade urgente e ainda é urgente e tem o potencial transformador da sociedade brasileira. Gera emprego e renda, garante a segurança alimentar, abre uma nova trilha para a democracia e para o desenvolvimento com justiça. Ainda que tenhamos melhorado a desigualdade social nos últimos anos, o Brasil é ainda um país desigual. Entre as razões que colocam a nação neste lugar está o fato da concentração da propriedade rural.
Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio: Orley Silas.
Apresentação: Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa.
Produção: Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.